muita treta, muita treta.
Olá, querido ouvinte treteiro, aqui quem fala é Escobar, o seu querido editor, e calma, não desliga o programa ainda, tá tudo bem, o Ivo já vem, ele já vai apresentar o programa, eu só quis fazer essa pequena inserção antes para dar um aviso a vocês. Nós tivemos um pequeno problema técnico, na verdade um pequeno problema humano. O Dr. Charles Peixoto, por algum motivo, não quis mandar o áudio dele para a edição, ou se esqueceu, ou simplesmente não quis ser editado. Então, para não deixar a massa treteira sem programa essa semana, o que fiz eu? Peguei o programa que nós tínhamos salvo no backup, o mesmo programa, mas ainda assim uma gravação com uma qualidade um pouco pior, e dei um jeito aqui de editar para que vocês possam aproveitar a conversa. Papo tá muito bom, mas a qualidade do áudio não tá tão legal quanto de costume. Peço desculpas por isso, apesar da culpa ser do Charles Peixoto, sim, estou dando nome aos bois, e prometo que semana que vem a gente volta com a mesma qualidade de sempre, tá bom? Desculpa mais uma vez, mas fiquem aí, aproveitem o programa que está bom demais. Beijo e tchau, tchau.
Muita treta, muita treta.
Eu estou sentindo uma treta.
Salve, salve, moçada! Salve, salve, rapaziada! Meus queridos ouvintes do Treta, o seu podcast sobre as tretas da atualidade, diretamente de Luanda. Quem tá falando é o Ivo Neumann e eu passo a bola.
Acende, puxa, prende, passa. Gente, eu quero cachimbo, índio, eu quero fazer fumaça.
Para ele, o inescrupuloso Dr. André Escobar.
Salve, salve, Vuneu, uma amiguinho de bancada. Salve, treteiro. Vocês estão bonzinho?
Nem todo dia a gente tá bem. Às vezes não dá.
Gostei muito de inescrupuloso. Não sei se devo me sentir ofendido, porque não conheço a palavra, mas achei que tem um tom bonito. Gostei.
É um adjetivo, assim, muito peculiar. É bom que você sabe que é sempre algo positivo. Até se for ruim, é um xingamento tão rebuscado que você se sente, né, à altura aí desse rebusque. É isso. Não vou falar mais não, vou aqui atravessar a rua e chamar o meu vizinho, Dr. Charles Peixoto.
Olá, meus queridos, bom dia, boa noite, boa madrugada para você que ouve o podcast no banheiro, gosta da nossa voz. Sejam bem-vindos.
Como é que tá, Dr. Charles Peixoto? Alguma novidade ou tudo na mesma?
Tudo na mesma, rapaz. Um dia depois do outro. Tá cansado. Segunda-feira o cara já tá cansado já. Só tô doido pra chegar o final de semana. Esse é o Fusco.
Eu tô naquela ainda, Charles, que eu tô nas prévias de sair de férias, entendeu?
É pra glorificar de pedres!
Então, cada semana dura aproximadamente 74 dias. Chega uma hora que você tá desesperado já, bicho.
E é igual o financiamento, né? Quanto mais vai chegando perto, mais vai ficando custoso de passar o tempo.
Exatamente assim. Mas que temos aqui também, Escobar, diretamente de São Paulo, ela, doutora Flávia Oliveira!
Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Compartilhando umas delas da minha vida, eu tô desde as 5 horas sem dormir, porque a minha gata inventou de matar um rato dentro da minha casa, então era 5 e alguma coisa estava recolhendo um cadáver e eu não tenho treta pra hoje. Então talvez a gente converse sobre isso mesmo.
Me parece uma boa treta, na verdade, animais matando outros animais dentro da sua casa.
Exatamente.
Vem aí um apelo.
Dizem que os pets parecem com os donos, né? Fica aí.
Mas ele trouxe, agora eu tô curioso, eu preciso saber. Ele trouxe de presente pra você, Flávia?
Não, era um camundonguinho, novo na vida, sabe? Sem experiência, entrou aqui com 4 gatos, achou que talvez fosse sair impune, e aí a minha gata pegou ele no meio do caminho.
Achou que era tão Tom e Jerry, né?
Exato. Pensamos junto. É muito bom.
Eu não tenho esse problema, jamais terei esse problema de algum dos meus gatos resolver matar um rato, né, de madrugada, porque meus gatos são muito medrosos, eles fogem de baratas, fogem de mosquito e de rato, então eles vão achar que é um cachorro, né, vão sair correndo.
Eu já passei por essa situação. A gente tinha um cachorro aqui, um labrador, e o meu cunhado, ele é biólogo, então ele trouxe uns gerbil pra casa. Já viram gerbil? Parece um rato, né, tipo um...
Não faço
parece
ideia.
Muito um rato.
Eu eu achei que era de comer, Índia. Tipo...
É de comer, depende da sua espécie, né?
Não, tipo uma plantinha, assim, uns gerbil, uns...
Não, é depende tipo um porquinho da Índia. A cachorra mandou ver no porquinho da Índia, foi uma cena triste de se acompanhar.
Entendi. É, mais triste é quando é porco espinho, né? Que aí você fica com
dor. Aí é mais complicado. Aí é difícil pra entrar e pra sair. Dá uma certa complicação aí.
Que coisa absurda.
Aquele ouriço, né? Sonic.
Mas, bom, não, mas esse programa não é um programa sobre zoologia. O que estamos aqui pra fazer hoje?
Olha, eu acho que a gente precisa praticar aí o ritual, né? Como é que é? O tradicional já ritual da pseudo-roleta. Na verdade, são as tretas que a gente traz de dever de casa, né? Que a gente geralmente traz aí pautas quentíssimas diretamente da rede social Twitter ou das profundezas, né? Das nossas angústias aí também, de vez em quando. Eu aproveito para fazer uma terapiazinha aqui no site. Já que você me passou a palavra aí, eu vou fazer as honras, então. Posso fazer as honras? Já vou trazer minha...
Pode fazer as honras. Antes disso, eu só quero fazer uma correção. O nome correto é Rotreta, porque nós já fomos cobrados nas redes sociais. Verdade, então, senhor, por favor, utilize a terminologia correta.
Vai ser difícil me lembrar disso toda vez, mas ok, a nossa rotreta, que não é, na verdade, uma rotreta, né? Ela é aleatória, mas ela tem o viés de cada membro dessa bancada. Eu tô achando bonito, porque a gente sempre faz aí um painel, né, integrado de conhecimentos e dúvidas e notícias e angústias. Então, eu vou aqui dividir com vocês o quê? Não é exatamente uma treta que bombou no Twitter, mas eu já trouxe aqui assuntos levantados por grandes figuras desse site, que está aí tentando se mostrar à prova de Elon Musk, mas falhando miseravelmente, né? Então eu já trouxe aqui tretas de Sinara Menezes, já tivemos treta de Déia Freitas, né? Recentemente eu trouxe uma treta do Renato Bacon, e eu acho que a gente precisa completar mais uma figurinha desse álbum de grandes treteiros da história da humanidade. Então eu vou trazer aqui uma treta do Marco Gomes. Marco Gomes, que é uma figura muito conhecida, um polemista, né? Um agitador web, praticamente. Mas ele conseguiu chamar a minha atenção para um fato que, na minha cabeça, era pacífico, já estava consolidado, que diz respeito às câmeras corporais dos policiais. Não sei se vocês já tiveram contato aí com esse debate, com essa polêmica. Mas o que, que é? O que, que acontece? Como bom antiproibicionista, né? Antipunitivista, digamos assim, pessoa que acredita no fim da polícia militar, né? Na desmilitarização da polícia.
Tá certíssimo.
Eu sempre entendi que a polícia tem que ser filmada, né? O cidadão tem o direito de filmar o policial durante uma ação policial. Charles Peixoto, inclusive, já foi preso por causa disso, tá aqui pra provar. Filmou a polícia dando um baculejo num menor e foi em cana. Mas, felizmente, os advogados conseguiram salvar ele umas 4 horas depois que ele já tinha
tomado. Belo e moral, Charles Peixoto. Belo e moral, não fez nada errado.
Pois é, mas você pode filmar a polícia, né? Com um sentimento aí de que a polícia em ação, ela tá num ambiente público e ela pode ser filmada. Então, quando eu vi esse advento das câmeras acopladas nas fardas, né? As chamadas câmeras corporais, na PM, eu falei, porra, é isso. Isso aí vai salvar a vida de muita gente. Com esse tipo de vigilância, o policial não vai mais poder fazer aquela queima de arquivo, plantar aquela prova, né?
Ou será que não?
Pelo menos não sem criar artifícios, né? Desligar a câmera, não sei se pode, cobrir a câmera, aquela coisa toda. Então, é isso. O cara que tá cheio de poder aí, exercendo esse poder pela rua, geralmente contra o pobre trabalhador, ele precisa desse tipo de vigilância. Porém, Dr. Marco Gomes chamou aqui a minha atenção com um tweet, e aí eu fui pesquisar, ele realmente vem tweetando sobre isso, ó, pelo menos desde 2022. Ele coloca a questão que é o seguinte: a câmera na farda, ela, quem controla ela é a polícia e o arquivo da PM. Com isso, a polícia pode controlar a narrativa usando aquelas imagens.
Mas isso é enganar.
E além disso, ela seria um mau uso de dinheiro, considerando que cada câmera de cada policial custa R$14.400. E no total, até agora, acho que já se gastou 50 milhões só em São Paulo para colocar a câmera em 50% da PM. Então, o cálculo é de 500 milhão a cada 3 anos para ser gasto nessa tecnologia. E além de tudo, ele ainda trouxe um dado aqui que diz que é o seguinte: além de custar caro, né, o dinheiro poderia ter um uso melhor, as imagens de câmeras corporais são quase sempre utilizadas para perseguir civis, em 93% dos casos, e quase nunca ou muito pouco para responsabilizar os policiais, que são cerca de 7% dos casos. Então, assim, eu acho que é uma perspectiva diferente que eu gostaria de trazer para vocês para discussão, mas já adianto, a minha conclusão é de que esse valor da câmera tá meio cara realmente, então precisa se rever, né, essa tecnologia, de repente buscar um fornecedor que possa ser menos caro. Não sei se essa estrutura está superfaturada ou não, mas é muito dinheiro que está circulando e deve existir alguma forma de se direcionar ao uso desse equipamento, né? Que essas imagens sejam públicas ou que o policial tenha que prestar conta dessa imagem de alguma forma, enfim. O que vocês acham, senhores? É uma treta, né?
Primeiro a gente tem que ver se essa câmera não está sendo vendida pela mesma quadrilha que vendeu os kits de robótica lá no Nordeste, né? Primeira coisa. Segundo, quanto vale uma vida, cara? Se esse sistema de câmeras que custa X bilhões de dinheiros aí passarem a salvar pretos, pobres, transexuais, minorias, mulheres nas favelas que são hostilizadas pela polícia, não é um bom investimento? E por último, gasolina, não se gasta mais com gasolina, ou com viaturas, ou com veículos, ou até mesmo com armamento? Isso não é mais um gasto da polícia? Tem gastos, cifras milionárias, se você for olhar quanto custa de munição, quanto custa de bota, coturno, fardamento, você vai ver que...
Leite condensado, Viagra...
Por quê? Porque o corpo militar da polícia de São Paulo é gigante, cara. É gigante. Não é... Não pode comparar isso com o nosso orçamento doméstico.
É uma verdade. Falei. Primeiro, eu quero dizer que eu acho que o Ivo Neumann trouxe uma treta saborosa agora, porque a gente já falou sobre esse assunto no passado, se não me engano, numa treta em que o Charles trouxe sobre um policial que entrou em modo de surto e assassinou outros policiais. A gente chegou a comentar sobre esse assunto, sobre o cara tampar a própria câmera e tampar a câmera do companheiro. A gente chegou a fazer uma graça sobre isso. Eu entendo que o custo seja alto, mas concordo com o Charles quando existem vários outros custos que também são altos. E ao contrário do que a treta tá trazendo aqui pra gente, que é o fato dessas imagens serem usadas poucas vezes pra responsabilizar policiais e muito mais vezes pra perseguir civis, gente também tem a notícia de que após as câmeras serem instaladas na vestimenta dos policiais, o número de assassinatos, a gente poderia usar outra palavra, tá? Mortes em confrontos, ou seja o que for, mas no fim das contas é a força policial assassinando uma pessoa, caíram drasticamente. Então existem aspectos positivos também na utilização dessa tecnologia. Eu entendo que a ideia de que seja caro pareça um impeditivo, mas se é uma tecnologia que salva vidas, eu sou obrigado a concordar com o Charles.
Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha.
E dizer que não é um custo tão alto assim, que existem outros custos que talvez a gente devesse rever ao invés das câmeras no equipamento policial.
Então, eu tentei dar uma pesquisada nesse tema e me parece que os dados ainda são muito recentes, então essa relação direta com a queda da letalidade, ela não é exatamente científica, digamos assim, porque a queda da letalidade pode ser resultado de outros fatores também, né? Então, por exemplo, as câmeras policiais já foram adotadas em outros países e tal, e não existem ainda dados aprofundados que comprovem esse impacto na letalidade policial. Mas me parece um pensamento intuitivo. O simples fato do cara estar com a câmera ligada, ele já vai evitar de apagar uma testemunha inocente, assim, pelo menos.
A comprovação disso, Ivo, é que a gente vê várias vezes o policial, para dar um sacode em alguém, tampa a própria câmera. O que quer dizer que ele se sente, de alguma forma, vigiado, com a possibilidade de ser responsabilizado pelo que está fazendo. Ainda que, de acordo com a estatística que você traz, isso aconteça muito raramente, eu acho que a ideia pelo menos inibe esse tipo de comportamento dos policiais.
Mas eu acho que o problema aqui tá em a própria polícia fazer a gestão dessas imagens.
Exato. Isso é o que me parece mais preocupante.
Exato, porque o custo é um investimento, tudo bem, a gente entende e tal, mas devia ser outro órgão que fiscalizasse essas imagens, né? Porque a gente sabe que eles já conseguem meios aí de tentar burlar a divulgação de algumas imagens, utilizando de músicas para poder cair nessa questão de direito autoral, o vídeo ser derrubado e tudo mais. Então eu acho que é uma medida legal, talvez ajude a diminuir essas questões de assassinatos, principalmente com relação à população periférica e preta, que é o que mais acontece, que é o que só acontece, na verdade. Mas eu acho que a gestão, o que deveria ser discutido é quem deveria fazer a gestão dessas imagens, quem deveria cuidar dessa parte. É, e como uma opinião, eu talvez não tenha nem arcabouço para falar disso, porque eu nunca fui parada pela polícia e muito dificilmente na minha vida eu vou ser, por eu ser uma mulher e ser branca, então posso passar livremente por qualquer lugar, que muito dificilmente eu vou ser abordada e tudo mais. E como um comentário pessoal, eu quero dizer que assim como o site de aposta, cassino e futebol, a polícia tem que acabar.
Eu acho que a Flávia trouxe o ponto mais interessante aqui, na verdade, porque ainda que esse material, esse conteúdo seja gerido pela Polícia Militar, me parece razoável que exista alguma forma de auditoria desse conteúdo, ou pelo menos
deveria
existir. Transparência, exatamente. Sabe, num caso em que esse material é solicitado ou é necessário, devia existir algum órgão responsável por auditar o conteúdo desse material, porque senão não tem vantagem nenhuma. Eu sou obrigado a concordar com o Ivo.
Me vejo obrigado a concordar com...
Cala a boca!
Que é um custo desnecessário se a própria polícia, defendendo os seus membros, for editar esse material antes de divulgar pro órgão responsável, pra população, seja lá quem for.
O Marco, no caso, porque o Ivo ainda tá formando a opinião dele.
E eu digo até em questão de ter uma auditoria por fora, não só no caso de se acontecer alguma coisa, mas fazer ali, que nem aeroporto, que vai passando bagagem no raio-x e vamos abrir essa daqui, vamos pegar a imagem desse cara. Se porventura a gente pegou e viu que ele tá tampando a câmera pra falar com alguém, tem que haver medidas advertivas nesse caso, entendeu? Tipo, por que que você tá fazendo isso? Você não pode fazer isso. Por que que você tampou a câmera? Por que que você tá se escondendo, sabe? Então, não é só por uma questão de se acontecer alguma coisa, alguém vai olhar, mas fazer esse controle no dia a dia desses policiais também.
Olha, eu tenho uma proposta aqui, que é a seguinte, né? Eu não comentei, mas a PM de São Paulo, ela publica versões, cortes, né, editados no canal de YouTube. Inclusive, isso tem um custo de dinheiro público, né? Que é a verba de imprensa da polícia. Então, vejam vocês, assim como o Casimiro, assim como o Luigi, o Flow e o Podpah, a PM também tem cortes, né? Então, você pode assistir aí os cortes da PM. A minha proposta é a seguinte, ao invés de
não
publicar
posso,
só os
não
cortes...
Não posso deixar de perder, Ivo Neumann.
Ao invés de publicar só os cortes, eu acho que a PM tinha que entrar ao vivo, né? Afinal de contas, hoje em dia tá na moda esse negócio de live. Então já publica aí as câmeras da PM, já faz um canal na Twitch, no YouTube, né? Gamifica essa parada aí, faz promoção pros subs e eu acho que aí já vai ter um financiamento, né? A polícia gosta de dinheiro, né? Essa instituição suga dinheiro, aparentemente. Então, ó, mais uma fonte de renda pra eles.
Polícia tem cortes, pisadas, joelhadas na nuca, tem várias assuntos pra você acompanhar. E ela não faz ao vivo porque ela prefere ao morto, sacou, meu? Ela gosta muito daquela técnica do micro-ondas. Essa é a polícia.
Mas, cara...
A maioria, tá? Desculpa.
Tem uma certa realidade meio triste aí no que o Ivo tá falando, apesar de ser um comentário jocoso, porque existe público pra isso. O mais louco, claro, é isso. E o sucesso de programas tipo Polícia 24 Horas, agora tem o programa dos aeroportos, programa de proteção de fronteira, todas essas coisas passam na TV, o que quer dizer que tem gente que assiste. Então talvez um canal Live dos Coxinha pudesse fazer um certo sucesso aí.
Eu vou falar, com todo o respeito aí a Flávia, que eu sei que é uma grande fã de True Crime, mas eu não posso assistir esse programa de aeroporto, que pra mim dá gatilho. Isso aí, eu mesmo inocente, eu já me sinto culpado.
Ai, caramba.
Olha, na minha próxima viagem, já falei com a Ana, eu vou botar um saco de farinha sem rótulo nas coisas dela. Só de raiva, assim, só pra ver de qual é que dá, sacou?
Mas, ó, eu tava falando agora há pouco que a gente vai sair de férias logo mais e a gente vai viajar de avião. E aí a gente já tá tendo um pensamento aqui, de tem que tomar cuidado com o que você vai colocar na mala. Porque você não quer os caras do aeroporto 24 horas revirando a sua bagagem. Aqueles caras não são cuidadosos, bicho. Tem que,
principalmente
tem,
é se você se chama Escobar, né?
É verdade.
Exato, cara.
Se você se chama Escobar.
Eu já parto de um lugar ruim aí.
Senhor Escobar, a gente vai fazer aqui uma revista aleatória.
Completamente aleatória.
Aqui no senhor Escobar, no senhor...
Pegado não, hein?
Voltando à treta aqui, eu acho que investimento tecnológico, independente do custo que tenha, deveria ser uma meta pra gente ter dentro do sistema policial. Principalmente porque a gente não pode contar com o fator humano. O policial não é uma entidade mágica que, de repente, nasce fardada. É uma pessoa que teve uma criação, que tem um viés, que tem uma série de questões pra lidar. É uma parte da população que tem sérios problemas psicológicos. A gente já discutiu isso em outro treta também. Então, esses caras não deveriam ter a responsabilidade que tem sem nenhum tipo de supervisão e acompanhamento. E algumas ferramentas tecnológicas, como é o caso das câmeras, pode ser um passo na direção certa. Ainda que a direção certa final seja acabar com a polícia, eu acho que é um caminho a se perseguir.
É foda, cara. Você fala em investimento em tecnologia, né? Deveria ser obrigatório dos governos. Na minha visão, né? Você ter um portal do governo, onde você consiga ter todos os serviços públicos do cidadão, né? Um direito essencial. E até pouco tempo atrás, eu nem baixava aplicativo do governo porque era uma bomba de abrir porta, né, para malware, para vírus, essas coisas, e ataques. Sim. Então, hoje em dia, male tá indo o Gov, né, o aplicativo do governo. Já dá para tirar cartão de vacina, essas coisas, tudo online, né? Então, me parece aí que já é possível que o sistema público conte com bons fornecedores de tecnologia, mesmo passando por todo o rigor, né, das licitações e contratos públicos, assim.
Tem uma série brasileira no Netflix, no estilo Minority Report, que eu acho que chama Onisciente. Não sei se vocês já assistiram, eu ainda não assisti, mas me parece que é uma história.
Mas a minha filha viu, falou que é muito bom.
Essa não é boa. Essa não é boa.
Não, eu queria ver se alguém viu, se alguém tem uma opinião, porque me parece que o enredo é exatamente esse que a gente está trazendo aqui. É um futuro onde as câmeras vigiam as pessoas, cada pessoa tem o seu personal drone.
OpenEnglish.com.
Certo? E ele é conectado na central da polícia, ele aponta ali a criminalidade, as ocorrências, eles meio que trabalham na prevenção, tipo aquele do Tom Cruise lá.
Olha, eu já acharia uma audácia o Charles recomendar uma série brasileira aqui nesse programa, mas além disso ele recomendou o trailer de uma série brasileira aqui nesse programa, que é o que ele assistiu, entendeu?
Exatamente.
Como se não bastasse uma ficção científica brasileira.
O problema, Charles, de série brasileira é que é aquilo, em espanhol...
É a segunda temporada, né?
Você pode ser enganado, mas em português, mano, você vê que é todo mundo canastrão, né? Os atores são péssimos. Não tem como.
Mas tipo, tinham 3%. Que dublar as séries brasileiras. Ia ficar ótimo.
Ou isso.
Tinham que dublar. Imagina 3% dublado, sacou? Ia ficar top.
Ah, ia ficar bom.
Aquela voz do Wolverine, no meio. As vozes que a gente conhece, que é gostoso, sabe? Do MacGyver, aquela coisa toda.
Ou dublado em outro idioma com legenda também, acho que funciona.
Não, pô, eu gostei daquela série lá do Curupira, aquela série boa.
É boa, né?
Mas lá do Curupira.
É boa, né? É boa.
É legalzinho, mas sempre tem um ator que tem aquela característica Globo Filmes que te deixa profundamente incomodado, sabe? Eu, pelo menos, tenho isso.
Produções,
eu, né? Eu sempre acho que vai aparecer o Leandro Hassum.
Puta que pariu!
Eu sempre acho que vai ter alguma coisa assim, tá ligado? Que estraga a minha experiência.
Ó, e não me entendam mal.
Em algum momento,
tá?
O Genequine aparece, né?
Isso.
Eu sou da... Eu, criança, eu assisti Central do Brasil, O Alto da Compadecida, O Que É Isso, Companheiro, o Cidade de Deus. Então, eu sou um cara que eu achava que o cinema brasileiro ia estourar, sacou? Sempre achei que ia estourar. Mas a gente tem uma herança da teledramaturgia, mano, que é aquela tipo de interpretação e roteiro e tudo mais que tem que ficar muito claro pra todo mundo entender, toda a família brasileira, os milhões de espectadores entender. Então, acho que isso acabou prejudicando. De repente, a gente entrou num debate sobre crítica de cinema, né? A esperança da teledramaturgia acabou impregnando nos artistas brasileiros, nas obras brasileiras, sabe qual?
É, mas eu concordo com você, tem um negócio de que não tem espaço pra sutileza, isso me incomoda muito. Então o cara mal, ele tem que ser estereotipicamente mal, tá ligado? Você tem que ver o cara, tipo, mal feito pica-pau. Aí é muito foda, me tira o barato demais, cara.
Eu tava reassistindo Vamp esses dias, cara, é bizarro.
Não dá, não dá, não dá.
É, aí, tá vendo? A conclusão da treta é que é as câmeras da polícia com o roteiro da Globo Filmes. Porque aí tudo fica explicado pra todo mundo. Mastigadinho, as pessoas entendem o que tá acontecendo. Não precisa se preocupar com edição. Cara, é só sucesso.
Seria só sucesso, né? O problema é que a gente sabe que vai ter o mocinho, o bandido e o controle da narrativa aí que a gente tava falando desde o começo. Alguém puxa outra treta aí, por favor.
Tradicionalmente, quem traz a segunda treta aqui é a Flávia, mas ela abriu o programa dizendo que não tem treta. Então eu quero ver o que vai acontecer.
Então vamos lá. Eu sei que vocês estão esperando eu falar do massacre que aconteceu hoje lá no PR, que é no Paraná, PR Paraná, não sei, Paraná. Faltei nessa aula de supletivo. Mas não vou fazer isso, vou trazer uma fofoquinha aqui pra mudar um pouco a minha imagem, porque eu quero me inscrever no programa Meu Namoro Minha Vida e eu preciso ter uma boa imagem na internet.
Falar de massacre não é tão sexy.
E eu vou trazer uma fofoquinha, é lógico, aqui do mundo dos esportes, pra falar que saiu hoje, né? Neymar está no auge do Twitter por conta de um acordo. Eu já vi pessoas fazerem acordos pré-nupciais, mas eu nunca vi pessoas fazerem esse tipo de acordo dentro de relacionamento. Mas
caralho, enfim, eu vi isso.
Há um tempo atrás saiu aí algumas... Não sei se, exatamente se foi imagem, mas enfim, estourou aí um caso que ele teve com uma influenciadora e hoje saiu a notícia de que a atual namorada que está grávida dele disse que eles fizeram um acordo quando eles começaram a namorar e que esse acordo ele poderia sair com outras mulheres... Desde que ele fosse discreto, usasse preservativo e não beijasse na boca. A gente já ouve aqui muito falar sobre acordos financeiros, né? O que é meu, o que é seu, separação de bens. Mas o que vocês acham de um tipo de acordo desses, gente?
Flavinha, pra começar, eu acho que tem um problema aí, né? Numa cláusula específica que me deixa um pouco preocupado com a perspicácia dessa moça. Porque ela proibiu especificamente beijar na boca. Isso deixa uma série de possibilidades em aberto aí, que me preocupa um pouco.
Eu não sabia que ele era safado assim não, moço.
E olha só que contraditório. Ela disse que ele não poderia beijar na boca, mas ele também não pode sair com garotas de programa.
É, fica aí complicado.
Difícil, cara.
Ô, Flávia, eu acho que eu cochilei aí na
isso parte é o seguinte.
Em que você dizia o que ela pode fazer. Ela também tá liberada pra fazer o quê?
Não, não fala.
Ela não falou
fala
essa
da parte dela do acordo, mas acredito que ela,
ela não tá
tem
liberada
esse mesmo direito.
Como é que isso é um acordo, então?
É, peraí, eu não tô entendendo.
Pode ser, então, não sei como funciona. Inclusive, é uma coisa que a gente deve debater, né? É legal pros dois? Não, eu sei que vocês vão concordar que tem que ser pros dois, mas...
Geralmente eu pego esses casos bizarros assim e tento aplicar na minha vida, sacou? Só que nesse aí eu não consegui encaixar de nenhum jeito, nem de cima pra baixo, nem de baixo pra cima. Como é que você usa camisinha, mas não beija na boca? Ele fez um acordo, o acordo tem objetivo, acabei de matei. Ele pode sair com a Bruna Marquezine, desde que ele use camisinha e não beija na boca.
É, mas ainda assim é meio esquisito, né, cara? É meio complicado essa história. Eu não vou nem entrar no detalhe de se os dois são contemplados pelas mesmas regras do acordo ou não. Primeiro porque ela não falou. Então aqui a gente poderia estar dando um palpite baseado em nada. Ela pode ter a mesma liberdade. A gente não sabe. A gente só supõe coisas. Mas o que é a liberação que ela fez pra ele, pra mim já parece muito esquisito, já parece muito estranho. É meio que... Eu não vou conseguir evitar que isso aconteça, então tem algumas regras mínimas aqui pra garantir que eu fique minimamente confortável. E pra mim isso só é triste.
Eu acho que esse é o ponto.
Bom, vamos lá. As regras estabelecidas são regras muito pessoais, né? Cada um sabe o que é capaz de tolerar ou não. E no caso dessas regras que ela estabeleceu, me parece ter até algum sentido, né? Eu acho que a camisinha é pra evitar DST e mais gente no testamento. E você ter aí essa impossibilidade de beijar na boca é pra evitar um romance, né? É, a menina que também tá pensando no lado afetivo. Você pode meter, mas não pode dar aquele beijo de cinema, entendeu? Não, não é isso não, Flávio.
Você pode dar aquele beijo de cinema, só não pode ser na boca. Inclusive, os gregos estão dando risada enquanto a gente fala agora.
Não. Peraí. Pô, olha só, eu entendo que certas pessoas possam usufruir de um momento romântico durante um beijo grego. Mas o clichê da vida que vai fazer você se apaixonar é o beijo na boca, gente. Vamos ser razoáveis aqui.
Se o beijo na boca fosse motivo pra se apaixonar, eu tava muito fodida, porque eu ia amar muita gente,
né? Não, mas é aquilo, se você está na putaria sem beijar na boca, é uma putaria sem afeto. É uma putaria em que a mulher não vai ser a próxima esposa do Neymar. Ela é só uma cachorra.
Você já o quê, Fábio?
Eu estaria amando muita gente.
E atualmente tá só amando do capeta. É, eu acho complicado essas regras, pelo que eu já falei, porque me parece um negócio meio triste, mas eu entendo a lógica por trás disso. Eu ainda acho que faz mais sentido acordos como existem em relacionamentos abertos, e aí a gente tá partindo do suposto que são regras que valem para as duas partes do casal, onde a pessoa não pode ter um envolvimento romântico com outra pessoa. Quando ela fala que o cara não pode beijar na boca, me parece um pouco mais complicado, e inclusive coloca a restrição, né, de que ele não pode sair com garotas de programa, me parece um pouco mais complicado de que ele consiga encontrar parceiras em potencial pra
ele
essa atividade.
Mano. Ele consegue.
Cara!
Gente, quem fiscaliza isso? Quem fiscaliza isso? Ela fica
a polícia de São Paulo!
Peraí.
Olha, eu não quero... Não, sério. Eu não quero ser o advogado do diabo dessa vez, mas me parece que não tem nem diabo.
Isso não existe!
Porque vocês estão criticando a não monogamia. Vamos lá. A única coisa que poderia tornar...
Paga. Ninguém tá criticando ninguém aqui não, pô. Vai lá.
A única coisa que poderia tornar essa história uma história triste seria se realmente é só o Neymar que tem essa liberdade e a menina não. Mas fazendo esse...
Que é o princípio do qual estamos partindo.
Fazendo esse grande esforço imaginativo do Escobar aí de que os dois têm o mesmo direito nesse relacionamento, combinar regras, pra mim, me parece totalmente ok. Você pode abrir o seu relacionamento e virar e falar assim, amor, beleza, mas você não pode dar pra nenhum vascaíno. Algo nesse sentido, se você for muito apaixonado por outro time de futebol, sabe? Eles só estabeleceram, ó, sem beijo na boca, camisinha, sem garoto de programa, pá, e pronto.
Vamos julgar, a gente sabe quem
porque é o Neymar. Porque é o que a gente faz de melhor.
Exato. A gente sabe quem é o Neymar, a gente sabe que ele é bolsonarista e, obviamente, ele é um cara extremamente machista e, obviamente, essa menina não tem essa mesma liberdade. Pra mim, me soa muito o que o Escobar já disse, que é tipo assim, já que eu não consigo evitar, então eu vou me sujeitar, colocar aqui algumas regras, que é óbvio que não vai ser cumprido, gente, sabe? Ele pode simplesmente falar, não beijei e ter feito isso e enfim, mas é uma maneira dela se submeter, se subjugar ao status dele pra falar, já que eu não posso evitar, então eu vou deixar e ter ele aqui comigo, que é o que acontece com muitas mulheres por aí também.
E pra mim isso é meio deprimente.
É, então, essa aí é só triste a história. Aí é a...
Exato. Não entendi o que ela ganha. É só o status de estar com o Neymar ou ele paga a faculdade?
O Neymar.
Gente.
É o que ela ganha, é o Neymar. O pior de tudo é isso. É se propor a tudo isso e o prêmio ainda é só uma merda.
Não, gente.
Só que ela casou, a criança vai ser registrada, já chegou nesse ponto.
É, a criança vai, é o filho do Neymar, pô. Todo
tem
mundo sabe
essa
filho do
Neymar. Tem que pegar umas aulas com a Luciana Gimenez, mano. A Luciana Gimenez sabe fazer o rolê.
Essa história tem uma camada a mais de tragédia, né? Que é o fato da menina ser parecida com a Bruna Marquezine, né? Porque o Neymar agora, ele só namora com meninos que são sósias da Bruna Marquezine. Impressionante.
Possivelmente um clone.
Eu acho que ele não tá errado, não, pô. Ele gosta daquele biotipo e tem que investir mesmo, sacou? A Bruna Marquezine não. Que... Né, coitada?
Mas vamos
você
lá,
tem um mal namorando com o Neymar, né? Ela que...
Ela é Bruna, inclusive.
Puta da que outra pare. Também?
É Bruna.
Ah, isso aí também. Isso também eu já fiz, gente. Eu já fiz. É pra não errar o nome. Você pega pô, uma moça parecida com o mesmo nome e aí não erra. É mais fácil.
É mais fácil chamar todo mundo de amor, ô Charles.
Eu conheci um coroa, mano. e chamou todo ele, coroa mesmo, tem uns, já tem um, deve estar perto dos 70. Falou assim, e ele casou com 40 anos, então ele piranhou até os 40, não tenho dúvida. E aí ele falou o seguinte, eu casei com a gorda, não sei o que, eu falei, como é que é, você chamou essa mulher de gorda? Ele falou, rapaz, é porque eu chamava todas de gorda, sacou? E aí, ela não esqueceu o nome, e essa aí acabou que ficou, e eu fiquei com a gorda, fiquei com ela pra sempre.
Caralho, que lorde, né, que gentleman.
Que Lorde foi ótimo. Ai,
Lorde
caralho.
Vinheteiro, né? Só se
Lorde for. Vinheteiro, só se for.
Pensando aí, antes do velho da gorda aparecer, eu tava pensando o que eu prefiro, né? Particularmente se eu acho que uma sociedade, ela é mais saudável se esse tipo de desequilíbrio econômico, né, ser tão evidente ao ponto da menina ter uma regra de relacionamento em que ela permite o marido ciscar fora do quintal, digamos assim, e ela não, ou se eu prefiro uma sociedade em que, na verdade, eles falam que os dois têm esse direito, mas na verdade só existe essa regra por causa do Neymar mesmo, né, tipo, ou hipocrisia ou escancarada mesmo, uma situação meio covarde e abusiva, né.
Tem uma outra variável ainda, Ivo Neumann, que a gente não tá levando em consideração, né? Porque Neymar. Mas tudo bem. Agora vamos supor... que ela não tá contemplada nesse acordo, e simplesmente porque ela não quer estar contemplada nesse acordo. Porque Sim. Quem estabeleceu as regras foi ela e falou, não, eu tô de boa aqui. As regras pra nossa convivência ser razoável são essas, já que você tem esse interesse, essa predisposição, e eu não tenho. Nesse caso, não é triste, é só normal, é só o acordo do casal. Então existe a possibilidade dessa história não ser deprimente.
Que loucura, galera.
Eu ainda acho muito triste, tá? Porque diz muito sobre a autoestima dela e o papel e o lugar que ela se coloca dentro desse relacionamento. Porque mesmo que ela não queira fazer, ela deveria ter o direito de fazer. Entendeu?
E o quanto que ele considera ela, né?
Eu quero. Bom.
Mas peraí, gente. Existem relacionamentos abertos que não são abertos dos dois lados. Isso é uma possibilidade. E não quer dizer que a pessoa tenha um problema de autoestima ou se veja abaixo do parceiro. Ela só não tem esse interesse. É uma possibilidade também. E eu não tô nem dizendo que esse seja o caso que a gente tá tratando aqui direto. Mas que é uma possibilidade também.
É, e eu acho que o final dessa história é que a não monogamia, ela acaba sendo... esqueci o que eu ia falar, mas tudo bem.
Opa, muito bem, Vuneuma!
Talvez tenha sido bom.
A conclusão de você... que o sopão é da hora. Pronto, já resolveu.
Caralho, escalamos rápido aqui, hein?
aconteceu diante dos meus olhos. Eu pensei, não posso esquecer o que eu vou falar. E aí eu esqueci o que eu ia falar.
Já
eu
tem a capa do álbum aqui, ainda tem a capa do
álbum. O que você ia dizer é, a monogamia é ratatatá. Era isso que você ia falar.
Exatamente isso que eu ia falar. Não é pra mim esse assunto, eu não tenho local de fala, é por isso que eu esqueci o que eu ia falar, porque não era nem pra eu dizer.
Muito bem.
Começo de conversa.
percebemos que a Camila ouviu o programa. Muito bem, vamos mudar de assunto então.
A gente já falou que a não monogamia, ela é que nem um veganismo. Ela está correta, mas não é pro meu bico. É tipo, eu não...
Eu pensei que você ia falar, a monogamia é igual ao veganismo. De alguma forma envolve muitos pepinos.
Não. Não.
Não.
Não.
Não. É óbvio que não.
Muitos pepinos, mano. Realmente.
Ai, que maravilha. Muito bem, vamos mudar de assunto então. Eu quero falar de uma tretinha que aconteceu nessa última semana e tem repercutido ligeiramente nas interwebs, mas eu acho que é um assunto bacana. Não sei se vocês sabem, mas a jornalista Cecília Flash foi demitida recentemente da Globo News. Na verdade, foi uma coisa que pegou meio que todo mundo de surpresa. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Ela apresentava um jornal na Globo News às 6 horas da manhã, que é um jornal que pouca gente vê, obviamente, mas ainda assim ela tinha acabado de gravar um piloto para um novo programa. O que houve? Ela fez uma participação em um podcast chamado É Noia Minha, em abril, e ela fala um pouco sobre a rotina de trabalho dela. Ela fala, inclusive, que nos bastidores a Globo News é conhecida por Rivo News, em referência ao Rivotril. Ela fala que a Globo News de um tempo pra cá ficou muito chato, porque tudo agora é só política e economia, e não tem espaço pra mais nada. Ela fala algumas coisas assim, meio que dá uma tacada no pau na empresa, na qual ela trabalhava. Isso passou batido, na época ninguém se ligou muito no negócio, mas algumas pessoas começaram a pinçar cortes desse programa e publicar nas redes sociais. Isso foi mais discutido no Dia dos Namorados, no dia 12, começaram a aparecer alguns cortes, e no dia 13 ela foi demitida sumariamente. Falaram pra ela que tratava de uma reformulação, na verdade,
claro.
Mas ela veio a público dizer que isso é uma mentira.
É mentira dele!
Porque ela fazia parte da reformulação. Ela tinha acabado de gravar um piloto pra um novo programa. Ela não entende exatamente como foi que isso aconteceu. E a pergunta que eu quero fazer pra vocês é: falar mal do seu empregador em público pode gerar uma demissão? É um risco? Vocês teriam a coragem de ir aqui agora? No seu... O Ivo Neumann provavelmente é o mais preocupante nesse caso, porque o chefe dele tá aqui. Mas vocês falariam num podcast mal sobre a empresa que vocês trabalham?
Olha, é complicado, né? Porque no caso aqui, como você falou, o chefe tá ouvindo, então eu tenho que medir muitas minhas palavras. Mas esse tema é um tema muito propício, na verdade, tá? Porque eu já tive um relacionamento com uma pessoa que usava o Twitter como válvula de escape mesmo. Então, era o Twitter que ela reclamava da família, reclamava de mim, reclamava do trabalho dela, até o dia em que a chefe dela descobriu o Twitter dela e ela foi demitida, sacou? Simples assim. Então, não importa o seu nickname, se você não usa sua foto, de alguma forma, você pode ser linkado a um perfil que você tá usando pra falar merda, coisas que você não falaria em público, né? Você desconsiderou que estar no Twitter, basicamente, é como espalhar cartazes pela cidade, né, com aquele conteúdo, então você se fudeu. E não só isso, tá? Não precisa nem falar mal da empresa, não. Acho que existem várias condutas que as pessoas têm nas redes sociais que com certeza podem colocar elas em risco de perder o emprego, de não conseguir uma vaga ou de vir a ser demitido, realmente, sabe? Ficar mandando indiretinha que odeio o trabalho, que odeio o emprego, né, aquelas coisas todas, até mesmo em tom de desabafo, sacou? Pode colocar uma insegurança ali na sua vaga, sacou? E você acabar dançando.
Agora, isso quer dizer que você não tem mais liberdade pra falar sobre o que você pensa, o que você deixa de pensar, fora do seu ambiente de trabalho? Tudo isso pode e deverá ser usado contra você no tribunal? A gente chegou nesse ponto?
Então, digamos que você tá numa cidade pequena ou não tão pequena, você sai do seu trabalho, aí você desce na praça e você fala, ah, meu chefe é um filho da puta, não sei o quê. Porra, o pipoqueiro pode contar pro seu chefe. Ou o seu chefe pode estar passando ali naquele lugar, naquele momento, né? Então, o Twitter é uma praça pública. Quando eu tô em público, geralmente, eu sempre evito ter conversas confidenciais, por exemplo, né? A gente tá careca de ficar por dentro de fofoca dos outros, às vezes dentro do ônibus, sacou? Ou porque você ouve o cara falando no telefone em algum ambiente, então enfim, eu acho que a gente tem que ter sempre muito cuidado com essas coisas.
Existe até um recorte de uma conversa famosa no Twitter, é uma menina nos Estados Unidos, tá? Ela tweetou assim, foda-se todo mundo, seus bosta, eu fui aprovada na NASA, todo mundo chupa o meu pau, seus cornos do caralho, tipo, comemorando, mas assim, de forma bastante agressiva. Nossa. Um cara foi nas replies do tweet dela e falou, senhorita, tenha modos, por favor. E ela respondeu, foda-se, seu velho do caralho, eu fui aprovado na NASA. E logo abaixo o cara respondeu, eu sou o chefe do recrutamento da NASA e você está demitida. Então existe esse risco aí da pessoa se expor mais do que gostaria.
Caralho, essa pessoa nunca mais conseguiu fazer um login no Twitter na vida dela.
Saiu das redes sociais. Eu acho bem bosta isso, assim, na verdade, porque eu acho que as suas redes sociais, se elas não são voltadas para o trabalho, você deve ter a liberdade de falar o que você bem entender. E eu acho que a empresa não deveria usar isso como um motivo para manter ou não um funcionário. Porque senão, cara, essa pessoa vai fazer o que da vida, sabe? Tem muita gente que não tem dinheiro para pagar uma terapia e vai desabafar na internet. E essa pessoa faz o quê? Eu tento manter todos os meus e-mails de rede social, eles são bem diferente dos e-mails que eu mantenho meus contatos de trabalho, então são coisas bem diferentes, assim, pra deixar bem difícil de me achar. É, hoje eu tenho muita sorte de trabalhar numa empresa excelente, onde eu gosto muito de todo mundo, até porque todo mundo pensa igual, é todo mundo de esquerda, é todo mundo, sabe, tem um pensamento bem parecido, então da empresa que eu estou hoje eu não posso reclamar, mas eu acho muito bosta isso, assim, tipo, as empresas ficarem olhando as redes sociais dos seus funcionários pra saber se tá falando mal ou não, porque se tiver, vai ser mandado embora. Tipo, porra, mano, você realmente não tem o que fazer, sabe? Não tem um projetinho pra conseguir uma prospecção ali pra você fazer, pra você parar a sua vida pra fazer isso?
Hoje em dia, Flávia, tem até algumas empresas que no processo de recrutamento pedem pra você colocar suas redes sociais no processo de seleção, na entrada, sabe? Isso é um fator determinante.
Mas isso é uma invasão pra privacidade da pessoa. O que eu sou dentro do meu trabalho não é o que eu sou aqui com vocês, não é o que eu sou na minha vida, não é o que eu sou com os meus amigos, entendeu? Existem coisas que são completamente diferentes. Eu posso odiar o meu trabalho e exercer ele da melhor maneira possível. São coisas que são completamente diferentes.
Eu, inclusive, já perdi um trabalho por causa disso, tá? Um amigo me indicou pra uma vaga, eu tava desempregado na época, eu fui fazer a entrevista foi muito boa, eu achei que tava num bom caminho, e depois de alguns dias esse amigo me ligou de volta, falou, olha, Escobar, infelizmente não vai rolar, a entrevista foi bacana, gostaram de você, mas deram uma olhada nas suas redes sociais e você é um pouco comunista demais pra ser aceito aqui na empresa.
Todo partido cachaceiro comunista é o partido cachaceiro comunista.
Então fica aí, dancei por causa das redes sociais.
Vamos lá, moçada, vamos lá. Artigo 472 da CLT, ok? Letrinhas J e letrinhas K. As duas falam sobre ato lesivo à honra da empresa ou ato lesivo à honra dos colegas, sejam eles subordinados, hierarquicamente, ou pareados, ou chefes, né? Superiores. Então, o ato lesivo à honra ou à boa fama, seja ela física ou praticada contra o empregador ou superior hierárquico, é motivo de justa causa.
Exatamente.
Já está previsto em lei. Já está previsto em lei.
No caso, você virar público e gerar um prejuízo à imagem da empresa que você trabalha, é punível com justa causa. Não exatamente. Foi isso que aconteceu. Ela foi desligada, né? No caso que eu trouxe aqui da Cecília Flash, ela não foi desligada por justa causa. Ela, inclusive, fala que recebeu direitos trabalhistas, etc. e tal. Mas tem um agravante que ela não estava especificamente falando da empresa. Ela estava falando da rotina dela dentro da empresa e da opinião dela sobre o conteúdo do canal. Então, é um certo...
da empresa, né, Escobar? É da empresa. É a mesma coisa que eu vier falar aqui, eu chego aqui e trabalho com você, aqui na edição, e eu vou falar que meu ambiente de trabalho é tóxico, ou que eu tô cansado dessa porra, ou que hoje minha vontade é de sumir em vez de trabalhar, implicitamente as pessoas que me conhecem, sendo eu um jornalista renomado, de alta performance, trabalhando com um veículo de alta performance como Treta, automaticamente uma pessoa conecta a outra. Então tá ali. Eu lesei a imagem da empresa e a do Escobar.
Eu te entendo e eu concordo em partes. Você dizer que o ambiente é tóxico, realmente seria um problema para a imagem da empresa. Você dizer que você tá cansado de trabalhar ou que hoje você quer sumir, eu não consigo entender como isso caracterizaria ou alguma coisa negativa para a empresa. Existem coisas que eu entendo. Realmente, se ela vem a público e fala a empresa que eu trabalho é uma merda, não aguento mais ficar naquele lugar, pode gerar uma interpretação negativa. Agora ela fala, eu não concordo com a posição editorial que o canal tem agora, não me parece lesivo, percebe?
Mas aí, olha só, aí tem outro parágrafo que pode também sustentar essa demissão, certo? E podia ter sido por justa causa. Por quê? Tem que dar uma olhada no contrato dela, cara, se tem uma cláusula de confidencialidade. Porque se antes da reformulação acontecer, ou se ela não puder contar para as pessoas que reformulação é essa, ou que está acontecendo uma reformulação, ela está trazendo para público um processo interno da empresa. Então também é passível de tomar uma justa causa. Agora, eu acho que é mais trabalhoso. Dar uma justa causa, ela podia entrar com recurso, por isso provavelmente eles...
Tem que provar.
Cerraram o contrato dela e pagaram tudo que ela precisava. A empresa não é obrigada a ficar com nenhum de vocês, nenhum de nós. A qualquer momento ela pode optar por, olha, vou pagar aqui o fim do seu contrato, seja lá como é que for o esquema, te dar um aviso prévio, não sei, cada um tem um esquema de empregado e de emprego e abraço, mano. tchau.
É, de fato, a empresa não é obrigada a ficar comigo, mas colocar uma opinião que eu coloco na internet como um fator determinante para me avaliar profissionalmente, isso eu discordo absurdamente.
Mas é aí que tá a pegadinha, Flávia. O que disseram para ela é que era uma reformulação do canal. Que ainda que ela fizesse parte desse processo de reformulação, mudou. Agora você não faz mais. A empresa não falou especificamente para ela, é por causa
da. Foi por causa da internet.
Ela não...
É difícil provar isso, Flávia, percebe?
Então, a empresa nunca vai assumir porque eles são ardilosos.
Adora falar rebuscado.
A ponto de não assumir, mas a gente sabe que é, ponto final. Eu só queria fazer uma pergunta. Você leu ali o artigo da lei, tá falando que pode haver demissão tanto no caso da difamação da empresa quanto da autopromoção.
Não, é ato lesivo à honra da boa fama praticado no serviço ou ato lesivo e honra da boa fama de outras pessoas. Ou seja, se eu falar mal da empresa ou se eu falar mal do meu colega de trabalho, eu posso executar aqui o artigo da CLT. Artigo 482, para você que tá ouvindo e quiser dar uma pesquisada. Porque tem várias letrinhas, vai do A até o L. Essas letrinhas são a J e a K. Como é que é, doutor? As letrinhas, como é que chama?
Alíneas.
Inciso?
Inciso são os números romanos. Alíneas são as letrinhas.
Alíneas, sempre que vi alíneas...
O cara não sabe nem escrever direito, é alinha!
Alinhas, não é isso
que eu falo. Não, olha só, eu só queria dar uma opinião sobre essa história aí, que eu tô há algum tempo em silêncio, que é a seguinte. Na ânsia de poder ter a minha liberdade de expressão, eu até inventei esse nome, Vuneuma, né? Pra poder ter um blog, que depois virou um podcast. Então, eu tenho o meu nome separado do trabalho e da internet há muito tempo, já pensando nesse problema possível, né? Só que, nesse processo, de lá pra cá, meio que tornou-se óbvio que qualquer pessoa, qualquer detetive do Twitter poderia investigar quem é Ivo Neumann e chegar até o meu empregador. Então, eu sempre tenho uma camada de cuidado jurídico aí. Então, é isso. Você precisa muito fazer um desabafo, você tem a opção de uma amizade, de um amigo, um grupo que você possa mandar. Se você não tiver mesmo, cara, faz uma poesia. Transforma aquilo que você ia falar num poema.
Amaciante, amarase antes, amarase sem receio. Teu cu na reta, meu pau sem freio.
Uma indireta tão abstrata que ninguém vai nem entender, sacou? É isso, pra você o efeito vai ser ainda melhor, que você vai processar aquele sentimento, transformar em arte, sacou? E enfim, mas não vai ser demitido por causa de um Twitter, sacou?
Eu entendo, mas eu ainda não concordo, porque são leis que favorecem somente as empresas e coloca no cu do... Coitado de receber um salário mínimo, tá ligado? Sim. É a mesma coisa que a gente conversou da questão das contas, e o Escobar falou assim, ah, mas aí a pessoa vai se indispor com a empresa no momento da contratação pra falar que ela não quer ter uma conta. Gente, isso é... As pessoas precisam parar de não ver isso como um absurdo, porque isso é um absurdo. É o que eu falei, a sua vida pessoal, o que você faz fora da empresa, a empresa não deveria ficar caçando a sua rede social ou aonde você vai, o que você faz pra chegar depois e fazer de conta que te desligou, porque nossa, a gente está reformulando o nosso quadro de funcionários, ou seja lá o que for, entendeu? Eu entendo todas essas questões, mas a gente tem que parar de normalizar isso e colocar na cabeça das pessoas de que isso é um absurdo.
Sim, mas isso pra mim é pressuposto. Eu acho que todos nós quatro concordamos com isso pra começo de conversa, sacou? E a gente tá debatendo pós isso, porque como é que fiscaliza? O poder econômico sempre vai ter esse domínio. Ele vai ele pode nunca oficialmente ter acessado porra nenhuma e ter tomado a decisão de te demitir por qualquer, absolutamente qualquer outro motivo, sacou?
Se vocês lerem o artigo 482, vocês vão ficar muito tristes, porque esse artigo 482 é todo feito pra foder o funcionário.
Claro,
é óbvio. Em resumo da letrinha A, a letrinha L significa o seguinte, ó, pisou fora da faixa, eu posso te meter uma justa causa, na tora.
Exato. Eu quero só adicionar algumas informações aqui, primeiro que a Flávia não vai passar frio essa noite, apesar de estar fazendo 12 graus em São Paulo, pois coberta de razão, e a segunda é, o Ivo Neumann fez toda uma declaração sobre a inteligência dele, a perspicácia dele de separar o nome da pessoa física da pessoa jurídica, para poder trazer as suas opiniões livremente na internet, e aí eu quero só trazer ver a ironia que é a pessoa que vaza o seu nome de verdade na internet é o seu empregador. Então fique aí com o sabor dessa ironia maravilhosa aí pro Neumann. Quem pegou, pegou. Vamos deixar no ar aí e mudemos de treta.
Quando um funcionário, cara, ele é bacana, ele é bom, ele é seguro, ele é top, ele tem performance, ele pode falar o que ele quiser. Mas, então, certamente essa moça pisou no pé de alguém. Certamente essa moça incomodou alguém, sacou? É muito mais social do que rede social, a coisa. É muito mais alguma coisa que ela fez lá dentro e ela disse não para um diretor que ia estuprar ela. Alguma coisa desse gênero ela fez e aí começa-se a encontrar motivos, cara.
Tem algumas informações que eu quero trazer aqui antes da gente mudar de treta, só para complementar o que o Charles falou. Por um lado, a Cecília Flash era uma pessoa que vinha colecionando algumas polêmicas nas redes sociais nos últimos meses, no último ano, pelo menos. Não sei se vocês lembram da pessoa que reclamou que o assento no avião não tinha sido marcado e tinha um casal que queria ficar junto, ela pediu para trocar e não deixou. Foi essa pessoa, por exemplo. Teve um episódio onde ela parecia bastante irritada no ar. Ela não sabia que estava ao vivo e estava meio que esbravejando com as pessoas no canal. Então tem algumas coisinhas assim que podem ter contribuído para essa decisão final.
Só um instantinho, Escobar. A moça que foi demitida do Globo News, ela estava sentada no lugar dela e aí um casal pediu para trocar de lugar para sentar juntinho. É isso?
Na verdade, não teve um erro na marcação dos assentos na companhia aérea. Ela estava embarcando com a filha pequena dela e um dos lugares era uma dessas pessoas do casal. E ela pediu pro casal trocar e o casal falou: não, não vou trocar porque nós queremos viajar juntos. E ela ficou putaça.
Aí não tem como dar razão. Simplesmente não quisesse trocar, ela tava no direito dela.
Eu só fiquei muito chateada que você trouxe essa treta, mas você não trouxe a treta do Dudu que cagou no SBT e foi demitido. E eu acho que essa sim era uma treta muito da hora de se discutir. Mas enfim, vambora.
Ah, mas aí você ficou com a minha fiquei decepcionado cara. Comigo mesmo agora, Flávia.
Ainda falta, né? Tem mais uma treta, Charles não falou.
Mano, olha, eu vou trazer aqui, cara, na verdade é mais uma indignação onde eu choro pitanga. É sobre o caso, rapaz, do juiz que expulsou o advogado da audiência porque deu um copo d'água pra moça, mano. Essa parada eu não vi ainda na mídia. Eu acho um absurdo essa parada não tá na Globo, na capa da Veja. E eu cheguei a pensar assim, não, porra, mas ele pode expulsar o advogado lá porque ele tava servindo a mulher, cara? E depois, mano, eu fui ver o vídeo. E aí quando eu vi o vídeo, eu falei, caralho, isso é uma cena...
Faz um resumo, isso... Charles, pro ouvinte, por favor.
Eu vou fazer. Isso é uma cena, cara, brutal de racismo, claro, nítido, sacou? Eu não sabia que o advogado era Rastafari, negro, Rastafari, maluco, excelente advogado, ele tava com a cliente dele, sendo arguída lá pelo juiz, o juiz estava fazendo as perguntas, a mulher estava realmente emocionada, começou a soluçar e entrou ali naquela situação de nervosismo. Ele pegou um copo d'água e entregou para a moça. Na hora que ele entregou o copo d'água para a moça, o juiz falou: ei, amigo, você não pode ficar dando água para ninguém aqui não, cara. Para você dar água para alguém aqui, você tem que me pedir. Aí ele falou assim: como assim, seu juiz? A minha cliente está aqui, rapaz, toda chorosa aqui, descontrolada emocionalmente. Eu vim dar um copo d'água para ela poder engolir essa saliva e continuar conversando com você. O juiz falou: não. Aqui você só faz o que eu mando, cara. Aqui você não tem que servir ninguém, não. E se você não estiver satisfeito, eu te boto daqui pra fora. Quer saber? Polícia, por favor, leva ele daqui pra fora. Desse jeito, tipo, acabou a conversa, é só isso.
E foi assim que eu desisti do direito, mano. Foi assim que eu percebi que o direito era um lugar impossível pra eu passar o resto da minha vida, sacou?
Certo, esse é o fato. Agora, a treta. Um juiz desse, cara, não deveria ser preso. Pelo menos julgado por racismo, pelo menos indiciado no Ministério Público, porque tinha um representante do Ministério Público lá contra a moça ou defendendo a moça. Eu realmente não lembro mais o que ela estava fazendo lá, se ela matou os pais, se ela deixou a criança no se ela roubou a galinha.
Você citou aí ser preso, né? Ser punido, você quer dizer, né? A punição que ele pode vir a receber é ser aposentado e receber o salário integral dele sem trabalhar.
Salário integral dele.
Sabe por que que isso existe? Porque o juiz, ele tá aí para ser uma autoridade, para condenar pessoas ricas e poderosas, correto? Então, se um poderoso fizer uma perseguição contra ele e ele vir a ser punido por mesmo inocente, ele tá garantido que pelo menos ele vai receber o salário dele, entendeu? Existe esse recurso de poder aí no caso do juiz, para evitar problemas, mas isso transforma também o juiz numa autoridade, né, no que é passível de corrupção, de cometer esse tipo de despautério, inclusive, né.
O problema, é na difícil, verdade, é que o nosso complexo. Sistema jurídico, não só nosso, mas sistema jurídico em várias partes do mundo, parte do princípio de que o juiz está agindo de forma imparcial, de acordo com a lei. É, tem esse negócio de que a partir do momento em que o juiz
que não existe,
bota... tem
a toga.
O negócio bota a toga, quando o juiz está em execução, ele não é uma pessoa física, ele é uma entidade, ele representa a justiça e não a opinião pessoal dele. O problema disso, da mesma forma que o Ivo falou que isso serve para blindar os juízes da perseguição, também torna impossível que casos como esse sejam julgados ou punidos da forma como talvez devessem. Tem algumas coisas aí que precisam ser levadas em consideração. O cara não foi expulso, o advogado, ele não foi expulso da corte por ter dado um copo d'água.
Aliás, meu filho, um copo d'água e um boquete não se nega a ninguém.
Quando a gente fala parece que foi isso, não é exatamente,
exatamente.
Isso. Ele começa foi a debater...
Por questionar o juiz, questionar o juiz.
Ele começa a debater com o juiz e aí o juiz opta por tirar ele da sala. Não estou defendendo o juiz, acho que é um abuso de poder monstruoso, mas não foi necessariamente pelo copo d'água. Agora a questão é, por um lado, a Ordem dos Advogados entrou com uma representação sobre o comportamento desse juiz. Isso foi feito. Em contrapartida, o órgão que representa, eu não vou saber dizer agora,
os
magistrados da puta que pariu, já emitiu nota fazendo que o juiz estava, dizendo que o juiz estava atuando dentro das premissas legais dele, ou seja, que não fez nada errado. Então isso vira meio que um jogo de empurra-empurra. E aí a opinião que eu tenho é que esse juiz abusou do poder dele, sem sombra de dúvida. Mas isso legalmente talvez não vá pra frente, não.
Mas ô Escobar, se fosse você lá, advogado, ou a Flavinha, cara, com certeza, se fosse o Escobar ou a Flavinha...
Ele não consegue! Não consegue, Moisés!
Se fosse o Escobar ou a Flavinha, você acha que o juiz ia botar vocês pra fora, cara? Se fosse aí o Ivo Neumann lá, com certeza, mano. Mas o Escobar e a Flavinha... Doutora Flávia, você acha que o juiz ia te botar pra fora porque você deu um copo pra sua cliente?
Ela é mulher.
Me botaria porque eu sou mulher.
E o Escobar sei, porque cara. Tem nome de traficante.
Ninguém
e o Escobar aqui, porque ia virar pro juiz e ia falar, então vai tomar no meio do seu cu, filha da puta. Tua filha com um copo d'água, caralho.
Esse abuso de poder já não é novo. Isso é uma coisa que tá sendo discutida. Foi muito debatido. Não foi tão debatido assim, vai. Mas chegou a ser um pouco debatido e é uma coisa que aconteceu no caso da Mari Ferrer, por exemplo.
Verdade.
Ela foi altamente humilhada durante o julgamento pelos advogados lá do cara. Inclusive, enfim, né, teve aquela sentença ridícula do estupro culposo, enfim.
Estupro culposo, assim, né, cara?
Exato. E assim, há poucos tempos atrás, acho que poucas semanas atrás, que falaram que o juiz ia ser, o caso ia ser levado pra CNJ pra eles avaliarem um comportamento do juiz, mas a gente sabe que não vai dar nada, entendeu? Então, assim, isso já não é batido. Já, a gente já sabe o que acontece muito, e todas as minorias vão sofrer na mão desse juiz, entendeu? Infelizmente, porque deveria ter alguém que pudesse falar, se você tá agindo, sua conduta está errada, e aí um outro órgão vir e tomar providência nisso.
A polícia de São Paulo, com certeza.
Com as câmeras, sem sombra de dúvida. Mas, o que deixa mais triste é pensar, como o Ivo falou, que, no máximo, o que pode acontecer é esse juiz ser aposentado compulsoriamente e receber o salário dele no conforto do lar, sem trabalhar pro resto da vida. Então, ainda que haja uma punição, não me parece uma coisa muito justa.
Ô, Ivo, pra ele ser preso, ele tem que ser pego em flagrante, é isso? Flagrante delito?
Ele tem que cometer um crime mesmo, ele tem que fazer
um crime não relacionado. armado com...
Não, racismo não é crime?
É, mas não dessa forma, né, cara? Dessa forma, ele tá sempre no espectro do juiz. O juiz, ele é uma autoridade sacrossanta. Eu, se advogado fosse, ao levar um copo d'água, eu iria pedir licença ao juiz, sacou? Porque eu conheço essa raça, tá ligado? Então, assim, isolando todo o aspecto do racismo e do machismo, caso fosse a Flávia no lugar, mas isolando esse aspecto, é isso. Na faculdade, existe até a disciplina de hermenêutica, que é o estudo da aplicação da lei, que são técnicas que os juízes vão usar, porque a lei, ela é sempre feita em abstrato e a situação é em concreto, então como que você vai fazer, né, a teoria na prática? Agora, a juizite é isso. Na vida real, eu via, tinha uma audiência com o mesmo juiz, antes do almoço ele decidia uma coisa, depois do almoço ele decidia outra, sabe? Ao bel sabor da vontade dele, sacou? Então, basicamente, vou falar duas palavras apenas pra encerrar esse debate. Sérgio Moro.
Tá aí, fechamos com o clima lá em cima mais uma vez.
Alto astral, a galera tá alto astral hoje.
Vou falar duas palavras pra responder as suas duas palavras, Ivo Neumann. Excelente.
Parabéns. É isso. E digo mais, não vou mais sortear a porra de código pro Blue Sky nenhuma, porque a gente teve um total de zero assinantes com esse novo merchan aí. Então...
Olha que bando de safado!
Cancela a promoção, é isso. Tirania aqui rolando. Vamos transformar esse podcast numa Venezuela. Vamos lá, galera. Aqui quem tá falando é @IvoNeumann, no Twitter, no Instagram, cada vez mais, no @treta também, nas duas redes sociais. Enquanto eu não tiver no TikTok, tem quem já está lá, como é que é? @CharlesPeixoto83. Tem @ no TikTok?
@
não tem, né?
@CharlesPeixoto83. Já decorou aí, garoto. Tudo bem.
TikTok, você que tem TikTok, segue lá. Para o que você tá fazendo agora e segue lá. CharlesPeixoto83.
Vai ver fotos, vídeos de lugares bonitos, exóticos, pra você se deleitar aí, ó. Poder me xingar, falar, filho da puta, olha onde esse engraçado tá agora. É isso aí.
E é sempre essa sensação que gera mesmo.
Que merchan, hein? E no Instagram é só Charles Peixoto.
Não visitem meu Instagram. Só tem o TikTok agora. Sou uma pessoa moderna de 42 anos, só tem TikTok. Tipo, a crise da meia-idade, o cara comprar uma Harley Davidson, agora ele abre o TikTok.
Muito bom.
Agora muito eu vou entrar em casa pra você fazendo dancinha.
Boa, vou abrir um TikTok também pra acompanhar o Charles.
Só pra a gente podia fazer dancinha e aqui na essas quatro câmerazinhas uma do lado.
A gente não pode. Nada.
Olha só. Pega aqui assim, ó, desembocar.
Não pode não.
Pá, eu faço, não. A Favinha tá cá, né? Desembocar.
Tiro da chamada já. Veio com essas ideias erradas, eu tiro da chamada. Não vou me propor essas coisas porque não estou no TikTok. Você me respeite, Charles Peixoto.
O Escobar tá aqui em cima. Eu falo, ei, Escobar.
Escobar não quer fazer bate de ladinho, quebra de ladinho.
Eu só aceito fazer trend nas redes sociais pra empresa que eu trabalho. De resto, esquece. Então, fica vocês três aí. Inclusive, vocês me acham no @StefanoPlay, Stefano com S mudo. Inclusive no Blue Sky, porque o doutor Ivo Neumann cumpriu com a palavra dele para com a minha pessoa e me mandou um beijo.
Viu só? O Ivo Neumann cumpre palavra. O que falta são os assinantes. Cadê aí, povo? Vamos? Eu tirando o escorpião do bolso?
Não, e eu mandei o convite pro Blue Sky, pro Charles, e até agora o convite tá lá, não utilizado.
Pega de volta, Ivo. Já é.
Eu vou registrar essa merda agora também, só de raiva.
Eu não estou no TikTok, mas estou em todos os outros lugares, como @BelinEscobar, é B-E-L-L-I-N Escobar, na dúvida minha que é lindo, inteligente, humilde. Estou no Twitter, estou no Instagram, estou no Blue Sky. Vem conversar comigo, vem conversar com a gente, até semana que vem. Beijo!
E ouça o Poucas Trancas.
Ah, isso, muito importante lembrar.
Valeu, a gente volta na próxima semana com as tretas da atualidade aqui no seu ouvidinho. Um beijo e é nóis.
Valeu!
Esse podcast foi editado por Quimera, Áudio e Produções.